A gente teve um cliente que teve um vazamento de dados, tentativa de vazamento de dados às 4 da manhã de um colaborador que nunca mudava, nunca ligava o computador às 4 da manhã. E aí a gente pecou e falou, ó, tá estranho, por que que ele quer vazar um arquivo com 500 CPFs às 4 da manhã?
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao LecCast. Eu sou Matheus Cunha, sócio e diretor acadêmico da Lec, e estou aqui para um episódio que vai dar o que falar. Vou direto ao ponto para você fazer uma reflexão comigo. Você precisa conduzir uma investigação interna, você precisa fazer uma auditoria, precisa ter acesso à comunicação entre duas pessoas que estão sendo investigadas. Aonde você acha que está a informação que a sua empresa precisa ter conhecimento, precisa investigar, precisa auditar? Você acha que está num sistema oficial? Você acha que está no Teams? Você acha que está dentro de uma base de dados estruturada? Não, não, não. Ela vai estar no WhatsApp. Ela vai estar naquela ferramenta que hoje as pessoas mais utilizam para poder se comunicar dentro e fora do ambiente corporativo. E a pergunta é como acessar todas essas informações, como garantir que essas informações sejam úteis para sua companhia, seja durante uma investigação, seja de forma preventiva no vazamento de dados estratégicos, de informações confidenciais. A mensagem instantânea, a verdade é que a mensagem instantânea se tornou o principal meio de conexão da sociedade global. Eu não me lembro a última vez que eu fiz uma ligação normal no meu telefone. E você? Você usa mais o WhatsApp como forma de comunicação ou você usa os recursos corporativos da sua empresa? Não me lembro quando fiz essa última ligação convencional. E isso é o que acontece com os colaboradores da sua empresa. Por isso, de fato, o ambiente de comunicação, onde as decisões corporativas são compartilhadas, precisam de alguma forma ser alvo de governança de dados e controle de acesso de informações. O episódio de hoje expõe essa contradição. As empresas investem muito em canais oficiais, no Teams, no e-mail, no celular corporativo, enquanto o negócio real acontece ali onde a auditoria não chega, aonde o controle não consegue monitorar. E hoje a gente vai discutir onde termina o controle legítimo, onde começa a vigilância que pode virar um passivo jurídico e como, eventualmente, agir de forma lícita para proteger a sua organização. O nosso episódio de hoje é um oferecimento da TUVIS. A TUVIS foi patrocinadora, o prêmio do 13º Congresso Internacional de Compliance da LEC, justamente porque esse é o tipo de discussão que a área de compliance não pode mais tratar como periférica, tem que ser uma discussão prioritária. A TUVIS é uma empresa de tecnologia brasileira israelense, fundada em 2021, que torna os canais de mensageria oficiais seguros através da captura automatizada por compliance regulatório, proteção ativa contra vazamento de dados e monitoramento de conversas em tempo real. Com a TUVIS, a empresa faz não só o arquivamento total das mensagens de interações realizadas no WhatsApp, no Teams, no Slack, no Telegram e outros canais de mensageria, como também customiza regras e políticas internas da empresa. E atua no que a TUVIS chama de compliance proativo, impedindo vazamento de dados e desvios de conduta antes que eles aconteçam. Para você ter uma ideia, durante o ano de 2025, mais de 3 milhões de incidentes de vazamentos foram evitados pela TUVIS. Ela está presente em mais de 60 países e conta com a confiança de mais de 100 empresas, como Bradesco, BTG, Porto Seguro, C6, iFood, Telefônica e muitas outras mais. Por isso eu vou deixar, se você ficou curioso, quer saber um pouquinho mais sobre a companhia, eu vou deixar aqui na descrição desse nosso episódio um link para o site da TUVIS e lá você vai ver o que essa empresa faz de maravilhoso, a mágica ali que é feita no dia a dia, que vai com certeza te ajudar a proteger dados e informações relevantes tratadas em aplicações de mensageria. E a minha convidada de hoje é a Débora Ioanzo. Ela é cofundadora e CEO da TUVIS, formada em administração de empresas com MBA pela IE Business School de Madrid e lidera a expansão internacional da companhia desde a sua fundação. É uma referência em discussões sobre empreendedorismo tech, liderado por mulheres na América Latina. Tem uma trajetória iniciada há mais de 15 anos em empresas multinacionais como 3M e Mary Kay. Débora especializou-se em mitigar riscos de shadow IT e garantir governança de dados em larga escala. Débora, muito feliz em te receber aqui no LecCast. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada. Estamos aqui super felizes com o convite e vai ser um prazer poder contar um pouco do que a gente está fazendo na TUVIS e a endereçar um pouco dos pontos que você comentou. E aí, obviamente, a audiência é a mesma do Congresso, sensacional, e ficar super à disposição para papos depois.
Com certeza. E eu fico muito feliz, né, de receber uma mulher liderança de uma empresa multinacional com uma experiência incrível como a sua. Eu, como pai de menina, né, eu costumo dizer que eu sou feminista, eu batalho ali pelo lugar das mulheres, porque eu quero que a minha filha sente ali numa cadeira de relevância, lidere uma organização. Então, parabéns também por levar essas discussões dentro de um mercado que ele é complexo, né, predominantemente masculino. Então, eu fico muito feliz de ter uma liderança feminina, uma voz ativa dentro do setor da tecnologia aqui comigo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também no nosso episódio, para servir de inspiração para tantas mulheres que estão aqui conosco na nossa audiência também. Mas eu preparei aqui para a nossa discussão três grandes eixos, e eu queria passar por aquele que talvez mais intriga quando a gente vai falar de monitoramento de aplicações de mensageria, né? A verdade é que a mensageria, ela se tornou um canal não oficial, mas o mais utilizado na prática, né? E é muito comum, por exemplo, as pessoas utilizarem uma aplicação hoje que ela pode até ser corporativa, como o WhatsApp Business, dentro de um celular pessoal, ou às vezes, né, intercalar ali a utilização do WhatsApp pessoal com o WhatsApp corporativo, com outras aplicações de mensageria. E sempre fica aquele questionamento, né? Por que que, na sua leitura, as organizações hoje continuam apostando em canais oficiais, gastam um caminhão de dinheiro para poder fazer monitoramento ali de e-mail, de Teams, de Telegram, de outras aplicações que são custeadas pela empresa, sendo que aquilo que está sendo utilizado na prática não é o canal oficial, são esses canais informais, como o uso do WhatsApp. Então, por que as empresas não mudam o mindset e falam assim, beleza, não vamos nadar contra a maré, vamos olhar aquilo que as pessoas de fato estão usando e não aquilo que eu quero que elas utilizem?
Acho que é muito legal poder contar, acho que até um pouco relacionado como a gente começou a empresa, porque a empresa começou no meio da pandemia, né? E aí a gente entendeu que tinha necessidade, a partir do momento que as pessoas não iam ter mais que ir para o escritório todos os dias, né, no meio da pandemia, muita gente foi para casa pela primeira vez de home office e, puta, não tinha um celular corporativo ainda, às vezes não tinha nem o notebook, o que ela ia usar para falar? Ela não tinha mais o ramal da mesa, né? Então, ela falava, agora virou WhatsApp. Então, ali, desde ali, foi para a gente uma grande oportunidade de contexto, né? Assim, entendendo o momento que o mundo estava passando de transformação. Então, muitos projetos avançaram por causa disso, a própria implementação do próprio Teams, de Zoom, acelerou demais nessa época do que era, né, antes da pandemia. Mas o uso também do WhatsApp e de outros canais como o WhatsApp também intensificou demais. E aí a gente tem vendo essa mudança de contexto também ser favorável ao entendimento da importância, tá mudando ao longo dos últimos anos, né? Então, olhando 5 anos para trás, quando a gente falava, dependendo de alguma empresa, às vezes muito mais regulada, que, putz, realmente, você tem que entender que existe um problema. E eu brincava, falava, tem dois tipos de cliente. O que sabe e finge que não tá ali o problema, e o cliente que sabe, mas quer resolver. Mas uma hora vai ter que resolver, mas assim, tá ali, né? Todo mundo sabe que tá ali, só tem uma questão de prioridade. E aí a prioridade foi realmente aumentando nos últimos anos. E aí nesse contexto, principalmente, que a gente fala de IA, também para a gente ver uma grande outra oportunidade, porque as pessoas agora estão mais acostumadas ainda com o conversacional. Então, você não conversa só entre as pessoas, que era o que já tinha com a mensageria, agora você também criou uma rotina conversacional com a IA. Então, com a IA, que as pessoas não querem ir lá e procurar um dado, elas querem, tipo, escrever, conversar com a IA e pedir para a IA trazer aquele dado. Então, o jeito que a gente interage com a tecnologia está mudando, né, de maneira gradual, do mesmo jeito que foi a adoção de mensageria, tá acontecendo a mesma coisa. Então, tá tudo indo para uma época da era do conversacional, né? E essa comunicação cada vez mais com uma comunicação escrita, né? Que aí você vê hoje, você pega jovens, ninguém quer atender o telefone, né? E aí você brincou e falou assim, putz, qual a última vez que eu fiz uma ligação? Aí você fala, tá bom, qual foi a última vez que você fez uma ligação que você não perguntou, posso te ligar? Porque hoje em dia, assim, né? A gente liga e a pessoa nem sempre atende, né? Assim, o que mais funciona normalmente é mandar primeiro uma mensagem, né?
Falta de educação, né? Ligar direto.
Você fala, como assim, né? Ligar direto, nem pergunta se eu tô numa reunião. Então, a gente foi mudando, né? Para uma comunicação mais escrita. E agora, com IA, continua a comunicação mais escrita. Então, a gente foi saindo também de só olhar o conversacional de mensageria e olhar também o conversacional de IA. Porque, no final das contas, você não tá já expondo um dado só para uma pessoa externa, agora você tá expondo para o mundo, né? Ou para outras ferramentas, às vezes, também não aprovadas de IA. Né, que aí vem a parte de shadow. Então, acho que essa importância do contexto vem em relação a isso. Então, a gente vê, percebo que sim, as empresas têm entendido da importância de monitorar esse canal hoje em dia, muito mais do que era quando a gente começou lá atrás. Então, isso tem evoluído, então existe uma evolução do mercado. E no Brasil, eu acho que já era uma realidade muito óbvia pra gente, né? Você falava, puta, toda conversa tá no WhatsApp, né? 95% das minhas interações B2B ou B2C são pelo WhatsApp. Mas para quando você olhava lá para fora, ainda não era um negócio tão facilmente digerido. Putz, você pega mercados mais informais, né? No jeito mesmo de cultural de ser informal, que nem Brasil, Espanha, Índia, Indonésia, Malásia, que são mercados que são menos formais, a comunicação de mensageria já era muito forte. Mas você pega mercados que nem Estados Unidos, ou a própria Inglaterra, Alemanha, que já era, putz, a comunicação é por e-mail. Eu trabalhei na Salesforce, eu lembro que quando eu fui falar com a Salesforce, quando a gente abriu empresa, o meu diretor, ele era de Londres, e aí ele falou pra mim, não, Débora, a gente nunca vai falar com um cliente pelo WhatsApp. Assim, isso foi há 5 anos, e hoje sim, a gente tem cliente na Inglaterra. Então, isso foi mudando ao longo do tempo, mas eu acho que a percepção do que pode dar errado também foi mudando, né? Então, era um negócio, putz, antigamente eu só falava, posso te ligar, ou tem um recado, e aí foi mudando para segue a proposta, vamos negociar contrato, tá aqui todos os meus dados, vou comprar um carro, você vai ter todos os meus dados, e a quantidade de vazamento de dados também foi aumentando ao longo dos anos. Então, acho que todo esse contexto tem colaborado muito para a aceitação acontecer, mas ainda tem muita empresa que ainda nem sabe que existe uma tecnologia para isso, né? Então, a gente ainda está num momento muito de educar o mercado, de falar, olha, existe a necessidade. E a necessidade não só do ponto de vista de compliance como tal, né? Da sinergia entre áreas. Quando você faz uma investigação, que nem você falou, não é necessariamente, putz, eu vou ver só o WhatsApp. Quem que vai olhar? É a área de risco que vai olhar com um ponto de vista? É a área de RH que tem que realmente entender o que está acontecendo? Quem que pode ter acesso ao quê? É a área de acesso? A área de negócios que, por detrás, tem inteligência de tudo que está acontecendo, de interações? Então, quando você olha, não é um negócio que fica restrito só ao compliance, né?
Sim.
Que muitas vezes o compliance é o que é a cola que junta a necessidade de todas as áreas.
Eu gostei demais quando você fez essa comparação com o IA, porque eu lembro bem na época da pandemia, né? Estava em consultoria e aí tinham os clientes que estavam, os negacionistas, né? Vamos proibir o uso do WhatsApp na companhia, né? E a gente vê essa discussão hoje, muita gente falando, não, vamos proibir as pessoas de usar as soluções de inteligência artificial, né? Os LLMs que estão abertos.
Sim.
Então, acho que o primeiro passo é mudar esse mindset, que falar não vai resolver o problema, né? O gato subiu no telhado, as pessoas vão continuar utilizando a mensageria mesmo com você.
Fico brincando que o
não,
vendedor,
né?
Se tiver que pegar o celular da mãe para vender, ele vai pegar e falar, tá bom, não pode usar
exatamente.
O seu, tudo bem, vou pegar as 10 chips... né? E vou dar um jeito. Então, as pessoas saem do outro lado. Elas podem sair do outro lado com controle ou podem sair do outro lado sem controle nenhum, né? Uma escolha.
E aí não é só falar não, né?
É
olhar o risco, é saber os controles adequados e principalmente trabalhar a conscientização das pessoas,
sim,
né? Eu vejo, você falou de muitos recursos hoje de mensageria, né? Esses recursos de mensagens de visualização única, por
sim,
exemplo, né? Deu o que falar lá nas investigações do
sim,
Banco Master, né? Enfim. Mas isso para a empresa também é relevante, né? O seu vendedor está falando com o cliente, mandou uma mensagem de visualização única. O que, que passou ali naquela mensagem, né?
Você sabe que teve um caso nos Estados Unidos no final do ano passado, que um político, eles usam um Signal lá como aplicativo, então eles usam muito mais que o WhatsApp. O WhatsApp mesmo já chegou em 100 milhões de usuários nos Estados Unidos, mas ainda é para o uso mais informal, tipo o grupo da escola de mães, né, de pais. E aí os congressistas usam muito Signal para conversar, e aí teve um vazamento de dados de um político, saiu todos os jornais, e sem querer colocaram um jornalista num grupo do Signal, que estava falando de um assunto super confidencial do governo, e aí ele entrou e ele ficou quieto, só observando todas as tratativas, e obviamente expôs, e aí entenderam, falaram, putz, olha, é assim, tem que ter uma governança, porque até os políticos estão usando, então, aí volta e dá o assunto, aquece de novo. Então, acho que é realmente o momento aí que as empresas estão muitas na questão que você falou do IA e como que tem a questão do Shadow AI, né? Então, tinha Shadow IT, Shadow AI e o Shadow Mensageria também. Uma vez por semana o cliente fala, você já escutou falar dessa empresa? Eu falo, gente, eu nunca escutei falar dessa empresa na minha vida, né? Então, obviamente você fala, ó, você vai poder usar a Claude e Copilot. A pessoa não quer usar nenhum dos dois, quer usar outro, né? Então, acho que não é falar, olha, você não vai usar nada, né? Que eu acho que esse não é o caminho. Fala, putz, quer usar? Tá bom, pode usar, mas com esses controles que te protegem também, não vai proteger só a empresa, né? Protegem você também. Então, acho que essa mudança aí cultural mesmo, de para que eu quero o dado, o que eu faço com o dado, isso é uma coisa que está ficando muito evidente agora.
Sim. E da mesma forma que, pelo sim ou pelo não, os profissionais de compliance preferiam falar não, e agora eles estão tendo que aprender a sim, mas vai por esse caminho que vai nos proteger, a questão da proteção do dado pessoal, do princípio da privacidade, da intimidade, sempre foi um super trunfo, né?
Sim.
Não pode fazer porque viola LGPD, não pode fazer porque é privacidade, não pode fazer porque é intimidade. E aí eu queria que hoje, né, isso sendo o core da sua organização, a gente também discutisse esse ponto. O que que juridicamente diferencia aquela conversa de WhatsApp, que é um ambiente corporativo, que pode e deve ser monitorado como, né, uma intenção de proteção da empresa, dos interesses da organização, daquela conversa pessoal? Porque existe uma zona cinzenta, né? As pessoas mesmo... A gente antes separava o conceito, né?
Sim.
O corporativo. Eu ia presencialmente para a empresa, batia ponto, entrava no prédio, eu estava dentro da empresa, saía dali e eu estava na minha casa. Hoje, home office, eu estou em casa, estou na empresa, estou no grupo da empresa, no celular pessoal, enfim. Como é que a gente consegue traçar uma zona, uma linha nessa zona cinzenta, para no final do dia pensar que aqui pode ser monitorado, aqui pode ser auditado, não, aqui é privacidade, aqui é intimidade, isso tem que ser protegido.
Legal. Eu acho que a gente é bem agnóstico a setor, né? Então, se você fala, hoje, isso é uma dor só de banco, isso é uma dor só de universidade, isso é uma dor só do setor de energia, é generalizado. Acho que esse é um problema realmente de cada momento. Mas se você olha, falando da LGPD, para a gente, até no momento que a gente começou, foi bem conveniente, né? Porque estava todo mundo se preparando para se ajustar às necessidades do que era o que a LGPD pedia. E depois veio a onda do que acontece com a LGPD, se vai ter multa, não vai ter multa, né? E se não tem, isso deixa de ser uma necessidade. Mas também vem a parte, principalmente quando as instituições elas estão em bolsa, também tem as necessidades da própria Nasdaq, da SEC. Então, também, mesmo que a empresa é brasileira e, de repente, não está tão preocupada com uma multa na LGPD, ela está preocupada com uma multa na SEC. Então, toda essa parte desse contexto traz um pouco do que a gente enxerga aí, do feeling do que vai ser, qual caminho que eles vão tomar, né? O que eles enxergam que vai ser a melhor estratégia para adoção em relação a isso. E você vê que no mundo, as coisas também são por time, né? Então agora a gente está tendo muito contato no Chile, porque o Chile está justamente passando no que a gente viveu com o LGPD alguns anos atrás, e agora o assunto está super quente. Então, para a gente lá, acabou de virar um mercado muito interessante. Estados Unidos teve essa onda que teve as multas, né, que foram dadas pela SEC de 2 bilhões de dólares, né? Então teve banco que foi multado em mais de 15 milhões de dólares por não monitoramento de mensageria. Isso foi há 3 anos atrás. E agora a Europa está indo para esse caminho, né? De mudança na GDPR, de algumas adequações. Então, a gente está vendo esse movimento que teve lá atrás se repetir. Então, é uma coisa um pouco cíclica. E aí depende do contexto, obviamente, de quais países a empresa tá inserida, né? E aí a gente fala que tem três tipos de clientes, né? Eu tenho o primeiro tipo de cliente, que é um cliente que tem uma preocupação maior com o controle. Então, ele vai ter um equipamento corporativo, né? Seja um celular, aparelho físico mesmo, corporativo, e uma linha corporativa. Então, ele já está com esse assunto mais resolvido, digamos assim, né? Não o WhatsApp, mas pelo menos ele conseguiu separar a vida corporativa da vida pessoal, fisicamente até, né? Você fala, esse aqui é para isso, esse aqui é para aquilo. Então tem uma parte de empresas no mercado que estão nesse cenário. Não necessariamente são todas as pessoas da empresa também. Então, às vezes você fala, putz, uma empresa de 100 mil funcionários, vai ter 10 que vai ter celular corporativo, outros 90 estão usando deles. Então, a gente sabe e aí vai para uma questão de risco. Tem outras empresas que elas estão na faixa do. Eu não vou te dar o equipamento, mas eu vou te dar a linha, né? Então, muito o uso do Bring Your Own Device. Então, você instala aí, eu te dou a linha, essa linha você usa para o corporativo, e a linha pessoal, tua linha pessoal, e eu te dou uma ajuda de custo da linha, e cada empresa tem a sua política. E aí, tem ainda as empresas que, obviamente, aí é tudo junto misturado, né? E aí
Faz o que você
depende,
quiser.
pô, até assim, sabe que tá errado. Depende do setor, do segmento. Então, putz, empresas maiores normalmente estão nesses dois primeiros cenários, uma empresa que é menor, tá, nesse último cenário, mas é muito comum que você pega, vai, exemplo de analista, estagiário, a empresa não vai, às vezes, conseguir aprovar um recurso de dar um telefone corporativo no cargo de entrada. Então, ele vai estar no grupo de WhatsApp da empresa e ele tá com o celular dele pessoal. Então, existe essa realidade, né? Eu brinco que tenho as pessoas que esquecem que estão no grupo, né? O que a gente já viu de cliente que tem. O cara vai pro concorrente, aí esqueceram ele no grupo antigo e ninguém lembra de tirar. Então, a gente tem até uma funcionalidade que faz isso. Fala, ó, esse aqui é o administrador do grupo, essa pessoa foi desligada, ela tem que sair desses grupos. Porque é o que mais tem, né? Assim, ninguém quer ir lá e, puta, tira.
Tirar um por um.
É, né? Aí já não é mais administrador. Então,
e quem aquelas, tira, né? Né? TI, então, RH...
Quem é o dono, né? E isso é uma das coisas que pra gente também acaba sendo interessante, porque não é uma decisão puramente de compliance, que nem uma central de denúncia, por exemplo, né? Tem a legislação, você tem que fazer pronto. Quando a gente fala de mexer no WhatsApp, no Telegram, na mensageria instantânea da pessoa, eu brinco que nem mexer com a família, entendeu? Você fala, vou bloquear teu celular, já o negócio fica ali, um negócio muito pessoal, assim, né? Assim, realmente. Então, muitas vezes, tem que ser uma decisão de cyber junto, compliance junto, área de negócio, assim, acaba sendo meio que um projeto da empresa. Aí você fala, quem é o dono, né? Não é só compliance. Então, cada um acaba olhando para isso, né, para endereçar um ponto de risco. Então, o que a gente tem visto, assim, que é mais bem sucedido, é principalmente já entender que existe, assim, se existe a necessidade do funcionário ter que se comunicar no WhatsApp, ele é uma área comercial, ele, putz, está falando com o fornecedor, ele tem que ter uma linha separada. Porque, assim, você não tem como exigir nada a partir do momento que você não tem controle, né? Não é o equipamento monitorado. Então, é um cenário, assim, da maior parte das empresas hoje no Brasil, com certeza, né? Mas a gente vê que as empresas estão migrando e às vezes até os próprios funcionários vão lá, pagam a linha do bolso para ter duas, assim. Então, a gente tem um cliente que é uma construtora grande e eles têm corretores de imóveis, que são próprios. Ele foi lá, assim, enquanto a empresa não dava, eles compraram e separaram. Até é uma questão de sanidade mental, né? Você não ficar recebendo mensagem do cliente que quer comprar imóvel no meio do seu churrasco,
domingo,
que você tá recebendo a foto, né? Putz, começa a misturar tudo. Então, acho que tem essa linha tênue, né? Que é um pouco o que você falou da linha onde realmente o que é particular, o que não é. Por isso que aí vem toda a parte de adoção de políticas, né? Então, tem que aceitar termos de uso, você tem que, obviamente, explicar, né, o que que tá sendo feito. Mas igual o Teams, que você hoje, quando entra na empresa, eles te dão um computador, te dão um celular, muitas vezes falam, você vai usar o e-mail da empresa. Se for necessário, você pode ser auditado. Então, eu enxergo que o IA e a mensageria é exatamente a mesma coisa, né? Se eu te dou numa linha corporativa, um celular corporativo, um usuário corporativo, gente, é um instrumento de trabalho. Você precisa poder hoje monitorar isso. E não só para fins de compliance, mas também para entender o que de fato está acontecendo com seus funcionários. Porque hoje a gente já teve casos de cliente, quando a gente fala de risco dessa linha do pessoal, putz, a pessoa consegue juntar facilmente anos de processo. Fala, olha, eu recebi a mensagem do meu chefe, você pode receber, só que você não pode responder, né? Então, se eu vou lá, do ponto de vista jurídico, e eu tô tendo que responder, interagir, eu estou em horário de trabalho, né? Estou disponível, estou em plantão. Então, é uma zona bem complexa, que quando a gente fala com grandes clientes, é inegável. E aí, chega o usuário, que ele vai lá e fala, olha, eu estava usando meu celular para comunicar, a linha não é da empresa, segue prints dos últimos 3 anos do meu gerente que ficava mandando eu trabalhar depois do horário sem bater ponto. E aí você faz o quê? Você como empresa, que você nunca nem sabia que o gerente pedia, certo? Porque você não tinha visibilidade nenhuma. E aí, processo não tem como você se defender, né? Sim. Então, acho que entra nessa esfera de as empresas deixarem de ser reativas. Então, aconteceu um processo, aconteceu um vazamento, a gente vai investigar vou me preparar para que isso já está acontecendo. Então, olha, estou vendo que esse usuário está mandando mensagens fora do horário de trabalho. O horário de trabalho dele é carga horária das 8 às 18. Por que que ele está respondendo mensagens às 9 da noite, 3 dias seguidos? Já vale uma chamada de atenção? Já vale uma conversa? Ele tá fazendo um projeto especial? Então, você já é proativo. Você não precisa esperar ele daqui 3 anos falar que isso aconteceu, né? Então, acho que é essa mudança de mentalidade.
Sim. E assumir, né? Acho que tem um primeiro passo ali de constrangimento, né? Assim, somos da área de segurança, somos da área de compliance, mas a gente não tem como fazer milagre, o problema está aqui, né? Então, assim, a gente está fazendo errado, é reconhecer que o caminho que a gente adotou até agora não é o melhor caminho, mas a gente precisa mudar e achar os caminhos para isso. Eu vejo que, por exemplo, a gente estava brincando aqui, né? Você estava, tira o celular pessoal, tira o profissional, né? Eu não consigo andar com 2 celulares. Eu não queria andar com nenhum, na verdade, né? Eu acho que eu vou ser o primeiro usuário do smartphone que ele não existe, né? Você vai conectar em algum lugar, porque eu não gosto de carregar esse negócio. E aí, quando eu vim para a LEC, você imagina que a gente tem hoje 250 turmas, cada turma tem seu grupo de WhatsApp, e eu estou em cada um desses grupos, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi, eu não quero ter um celular corporativo, mas eu quero ter um número no WhatsApp Business para que eu possa ter uma conta Business, né, separada da minha conta pessoal. E é o que eu tenho hoje. E é um número VoIP, que é pago pela empresa, mas não tem o monitoramento. Então, eu acho que pegando aqui a sua reflexão, eu mesmo fui fazendo uma análise crítica, eu falei, cara, a gente precisa estruturar isso de uma forma que seja um padrão. Qual que é a política da empresa? É o celular corporativo? Vamos usar o celular corporativo. Não, é o WhatsApp corporativo? Vamos usar o WhatsApp corporativo. Então, começar a construir essas regras, né, estabelecer aquilo que vai ser a versão oficial da empresa e não o que cada um quer fazer.
Exato, e ver quem de fato precisa, porque também você fala, olha, às vezes a pessoa só tem comunicação interna, você tem o Teams, por exemplo, então tá bom, então essa área não tem que falar externamente, não tem que falar no WhatsApp, ele não tá autorizado, mas putz, essas áreas aqui é inevitável, pessoa de comercial, a gente nunca teria conversado se você só me mandasse só e-mail, porque e-mail é uma coisa que tá cada vez, a gente tá usando cada vez menos, né? E é o engraçado, é que a pessoa te manda e-mail e ela te manda WhatsApp e te fala, te mandei um e-mail. Você fala, mas então por que que você me manda e-mail? Já fala aqui, né? Então, eu brinco, assim, que tem mudado muito esse perfil. Mas eu sei, é óbvio, não é legal ter que carregar dois celulares, não é, ninguém gosta. Mas eu acho que até do ponto de vista de... Assim, eu obviamente, tenho que dar exemplo, né? Então, tem que ter os dois números. Então, você pega, você fala, putz, de fato, assim, eu ter as minhas conversas pessoais misturadas com a do corporativo, aí você prioriza dos corporativos e a sua prima, você não responde faz 7 anos ali, vai ficando pra baixo, vai virando aquela meleca, né? E um monte de grupo, e grupo da família, e grupo de cliente. Então não dá, gente. Eu acho que separar é até uma questão de sanidade mental.
Sanidade, exatamente. E, Débora, eu tô curioso para entrar num aspecto um pouco mais técnico, né? Nessa governança da captura dos dados e do monitoramento. Como que a Tuvis captura e arquiva essas comunicações sem violar sigilo e intimidade do colaborador? Qual que é a arquitetura que vocês utilizam para ter também o consentimento, a transparência necessária?
Legal. Então, acho que tem duas linhas, né? Primeiro, então, hoje a gente, além de fazer toda a parte de monitoramento, né, de mensageria, a gente faz tudo que é mensageria, né? Então, desde eu quero ter um chatbot, né, até eu quero ter um agente conectado que olha a sua mensageria e responde. Então, assim, no universo de mensageria, a gente consegue atender de ponto a ponto. Hoje tem cliente que tava brincando com um cliente esses dias e eu falei, você não sabia, mas teu concorrente agora tá usando Discord para traders, porque a geração mais nova tá acostumada a usar Discord, não quer usar outros canais de mensageria. Ele falou, olha, eu só falo com o trader pelo Discord. Aí falaram, putz, preciso monitorar o Discord, vou monitorar o Discord.
Detalhe, eu fui descobrir o que é Discord ontem, quando a esposa do presidente falou que queria banir o negócio que eu nem sabia que existia.
Existia, exato, exato. Não, então assim, a gente não usa, mas eles usam pra caramba, né? Eu não sou gamer, mas os gamers usam muito. Então, quando eu conto, tem até pros meus amigos gamers, falei, ó, vocês estão perdendo, tem galera vendendo cripto no... Isso não é possível. Então assim, tá, as coisas estão realmente indo para essa mudança, né? E aí, como a gente estruturou o produto? A gente tem um navegador, né? Então, igual você tem Chrome instalado na tua máquina, você tem o Tuvis instalado na máquina. Só que ele não é um navegador como o Chrome hoje, que foca, obviamente, em ser o navegador que todo mundo usa. Ele é muito mais focado em ser um navegador enterprise. Então, o que a gente consegue fazer hoje é monitorar o que o usuário está fazendo dentro do navegador, não só para mensageria. Então, eu consigo dizer, olha, esse usuário aqui, meu usuário de vendas, ele tem que poder acessar esses sites aqui, por exemplo, e ele tem que gastar boa parte do tempo dele aqui. Se ele está tendo a jornada de trabalho dele de 8 horas e 5 horas ele está no YouTube, e ele não é uma pessoa de marketing, você fala, né, tem alguma coisa ali que de repente eu posso mexer. E aí entra muito no que a gente fala de não ser uma ferramenta, principalmente focada só em entender que o usuário está sendo monitorado, que ele está sendo vigilado, né? E assim, a gente quer muito trazer valor agregado para o usuário. Então, esse ponto de ser um navegador, o que ele permite que a gente consiga fazer? Primeiro, a gente faz integração para times de vendas com o CRM. Então, ele vai ser monitorado, está tudo ali, o que ele está fazendo está sendo monitorado a nível de navegador. Só que ele fala, putz, que legal, aqui, já que eu tô aqui, dentro do meu Discord, por exemplo, que a gente tava brincando, eu consigo ver quem que é esse meu cliente, qual que é o potencial dele de investimento, quando que foi a última compra que ele fez, sem ter aqui no CRM. Ah, eu consigo receber um push, já tendo um agente trabalhando com a minha própria IA, né, seja a IA da Tuvis ou a IA do cliente, indo ali falando, olha, eu percebi que a Débora tá interessada em comprar uma ação, e já te deixa meio que pré-preenchido o perfil de aprovação. E aí o agente vai lá, faz isso, e ele realmente só manda o push, e a pessoa consegue aprovar, seja no aplicativo, no celular. Então, tudo tá conectado, né? Tem uma inteligência, tudo por detrás, obviamente sendo muito mais proativo. E aí, obviamente, tem a parte de surveillance mesmo, né? Que para os times de compliance vai ser, obviamente, entender desde palavras, né, não autorizadas, perfil de arquivos que está sendo utilizado, ou usar de maneira mais reativa mesmo numa investigação, né, compondo aí, pegando inteligência de Teams, inteligência de WhatsApp, inteligência de Discord, de Telegram, e montando aí um dossiê único, né? Então, ter uma única plataforma para conseguir acessar e ter toda essa visibilidade, então, entender aí o perfil do usuário como um todo. E aí vem toda a parte de em cima, né? Então, análise de contexto e sentimento, ah, se o funcionário parece estar bravo com o chefe, né? Tem todos os casos de história que vocês podem imaginar, até de figurinhas inapropriadas sendo monitoradas, né? Então, você fala, será que essa figurinha está adequada para ser enviada para um cliente? Tem algumas coisas aqui que acho que não são tão apropriadas. Então, a gente faz tudo. A gente consegue olhar desde da figurinha, ser preventivo, então não deixar que um envio aconteça, seja num site ou na própria IA, até quando a gente fala de fato bloquear. Então, eu posso ser preventivo e bloquear, ou eu posso só saber o que ele está fazendo. Deixa todo mundo solto, eu só fico de
olho. Compliance para receber o red flag ali.
Exato. No... Então, eu falo, tem uma coisa estranha. Olha ali. A gente teve um cliente que teve um vazamento de dados, tentativa de vazamento de dados às 4 da manhã, de um colaborador que nunca mudava, nunca ligava o computador às 4 da manhã. E aí, a gente pecou e falou, a gente tem uma capacidade, né, de prevenção de vazamento de dados. E a gente falou, olha, tá estranho, por que que ele quer vazar um arquivo com 500 CPFs às 4 da manhã, por várias tentativas subsequentes? E aí gera alerta e, obviamente, a gente integra com todos os sistemas, né? Então, tem a visão do que é pro time de cyber, então o time de cyber vai poder ir lá e falar, olha, você pode ver as mensagens, você não pode, você é do time de auditoria, você vê só do time do Brasil, mas você não vê do time do Chile. Né? Então, a gente tem esse nível de granularidade para cada um poder olhar, até o time de compliance poder ir lá e falar, isso aqui sou eu que vou investigar. Porque aí entra naquela linha tênue de falar, putz, então eu quero saber o que meus funcionários estão falando de mim, né? Que chefe paranoico, vai lá, quero saber toda vez que falaram meu nome que eu recebo um alerta. Então, existe uma...
Quem controla o controle.
Quem controla o controle, né? Assim, a gente tem um cliente que falou, ninguém acessa nada, só eu, os dados são todos meus, ninguém vai ver nunca nada. Então, você entende tudo, né? Mas aí, obviamente, vai de acordo com as políticas da empresa. Tem cliente que fala, putz, eu nem quero saber as mensagens do CEO, né? Não, pelo amor de Deus, nem me mostra isso, né? Tem cliente que fala, eu vou mandar para um banco de dados separado o que é de executivo do que é dos funcionários, porque nem o time de compliance vai poder acessar esse executivo. Então, assim, tem de acordo com...
Tem uma governança mesmo.
Tem uma governança mesmo de poder se adequar à solução de acordo com a necessidade do cliente, né? Então, tem cliente que quer autorizar tudo, tem cliente que só quer cuidar da parte, por exemplo, de evitar fraude, evitar vazamento. Então, cada um tem a sua necessidade.
Que legal. E, na sua opinião, assim, com tanta experiência, né, pegando tantos incidentes, qual que é o custo real para compliance, para auditoria, para cyber, de uma empresa que decide não monitorar, né? Porque todo mundo olha o custo. Quanto custa, né? Vai te perguntar, pedir uma proposta, custa tanto. Mas eu gosto sempre de trazer a visão, quanto custa não fazer? Quando na parte de prejuízo, da parte dos danos que são gerados em processos e responsabilizações, pela sua experiência, né? Qual que é o saving da Tuvis?
Eu acho que a gente costuma entrar nas empresas, muitas vezes em projetos de áreas que elas trabalham em conjunto, então, às vezes acaba sendo multiária, mas às vezes começa em uma área e aí a outra área vai adotando depois. Então, para cada uma delas, a gente atende a dor e aí o saving é de um jeito diferente. Então, se eu vou falar de uma área de vendas, por exemplo, falar, olha, putz, times comerciais, pré-vendas, pós-vendas, você vai desde você sabe se a pessoa está falando com o seu cliente em português do jeito que deveria falar? Né, assim, vai desde aí até, será que o cliente está ficando sem resposta? Será que você demora muito para responder depois que um lead entra e ele esfria? Né, você vai lá, faz uma campanha, gasta uma fortuna fazendo a campanha para o lead chegar até teu site. Aí o lead chega no site, vai para o WhatsApp, vai para o Telegram, ninguém nunca mais sabe o que acontece. Por que que o cara não quis avançar? Ele não quis porque ninguém falou com ele? Não quis porque ele achou caro? Então, toda essa parte de inteligência mesmo, que é onde a gente traz também muito valor agregado para o usuário na ponta, de dizer, olha, putz, o teu pitch, até com os agentes, falar, putz, você tem certeza que você não prefere esse approach? Será que você mandar uma mensagem, que todo mundo é prospectado no LinkedIn, né? Eu falo, meu Deus, meu sonho é que alguém crie, que a gente consiga ir lá e pare, né? Porque você recebe uns textos, assim, quilômetros, 17 parágrafos. Eu falo, gente, quem que vai ler 17 parágrafos de prospecção? Exato, eu falo, quem que vai ler? A pessoa continua, né? Alguma novidade. Você fala, gente, quem que vai responder isso aqui? Então, vem a parte dos gestores comerciais e de performance, saber como que eu tô falando com o meu cliente, eu tô posicionando o produto certo, não tô... tô sendo rápido, não tô, na resposta, tô sendo eficiente, né, na resolução, quanto do tempo do meu usuário ele tá gastando, teu comercial ele tá resolvendo bucha, em vez de estar realmente gastando no relacionamento? Será que essa parte não deveria virar uma central de atendimento? Também toda essa parte para área de vendas, então aí vende tudo, desde o tempo de produtividade mesmo, o tempo que ele gasta fazendo manualmente entradas num CRM de dados, né? Então, hoje fui lá e falei com o Alec, tem que ir lá todo dia e colocar, né, para o meu chefe saber o que eu estou fazendo, que eles adoram, né? Todo vendedor, sonho de todo vendedor é fazer isso.
Tem um amigo meu que fala que existem dois tipos de vendedor, o que vende e o que alimenta CRM.
É, né? E é por aí, né? E aí, normalmente, eles não são a mesma pessoa, né? Então, é um negócio de perfil, né? Assim, realmente, das áreas mais comerciais. E aí, como que a gente ajuda, né? Ele ser mais produtivo, então, trazer uma visibilidade para a gestão, ajudar ele a vender mais, mas ao mesmo tempo tirar essa carga operacional que muitas vezes tem, até a própria Salesforce tem estudos que ela fala que hoje um comercial gasta mais de 60% do tempo fazendo tarefas não relacionadas a negócios. Então, tem essa parte aí entra desde dor de realmente de, putz, será que ele não está vazando meus dados para o concorrente? Será que ele está fazendo o approach correto com o cliente? Será que eu consigo converter mais? Então, tem cliente que aumentou 90% de receita com a gente na implementação. Porque ele falou, putz, entendi onde eu estou errando, ajusto e vejo se dá
e
certo.
Os gargalos do processo.
Então, isso é bem legal. Para a parte, quando a gente vai falar de cibersegurança, aí entra o custo do vazamento. Não só o custo do vazamento em si, mas o dano reputacional, né? Então, se você olha hoje o WhatsApp, por exemplo, é o segundo maior canal de vazamento da América Latina. Então, assim, eu falo que é tudo, né? Ali, desde o médico que você vai que troca exames para pedir opinião para outro pelo grupo do WhatsApp, tá ali todos os seus dados, até você vai comprar qualquer coisa hoje, você manda teu documento. A gente teve um cliente que tinha uma loja de brinquedo, né, que era uma rede de brinquedo, e ele falou, putz, a minha senhorinha vai lá tirar foto do cartão, manda para um vendedor na loja, e o vendedor, festa, né, de aniversário na internet. Então, assim, existe, né, oportunidade para fraudes aí, como qualquer outra ferramenta que tem que ter controle. Então, aí vem o dano reputacional, que ele é mensurável, vira parte, toda a parte de multa, né? Então, a SEC que a gente falou aí foram para as empresas reguladas na Bolsa hoje, foram mais de 2 bilhões de dólares. E vem, obviamente, o você perder dados importantes que a empresa pode ter, desde você ter problema trabalhista porque vazou dado pessoal, né? Então, a gente teve um cliente que contou para a gente que vazou numa dessas conversas todos os salários de todos os funcionários. Então, assim, imagina a novela depois vai resolver. E aí entra o problema com o sindicato. Então, assim, são muitas... Ministério Público, você tem que avisar, né? Dependendo da empresa, você tem que falar publicamente que você teve um vazamento, que é o que tá na lei, né? Então, parte, acho que, de cyber ali é bem... E todo mundo quer usar, né? Então, também eles não podem ser as pessoas, então eles têm que ser facilitadores, no final das contas, né? Os times de segurança. E aí, obviamente, a parte de compliance que vem, toda a parte de ser mais proativo na identificação de fraude, então desde lavagem de dinheiro, prevenção à lavagem, linguagem não adequada, assédio, então assim, a gente tem muitos casos de assédio entre funcionários, assédio com a liderança.
O famigerado grupo do WhatsApp da firma.
É, o grupo do WhatsApp da firma, exatamente, assim, gente, é só tiro, porrada e bomba, que assim, todo dia é uma história de diferente, né, e as pessoas esquecem que de fato é um aplicativo sendo monitorado, né? Então, mesmo ele aceitando, entendendo, tendo o consentimento do usuário, a hora que ele loga, ele esquece. Aí ele começa a vazar dado, entendeu? Ele começa a chamar a esposa para falar no celular corporativo, né? Então, assim, existe essa linha tênue. Então, a gente fala, putz, ó, vai implementar uma ferramenta de controle, você precisa entender que deveria já ser assim quando você ganha um celular corporativo, né? Mas todo mundo esquece. Que as coisas, de fato, não é para ser uma ferramenta para te prejudicar, mas sim para te ajudar, né? Porque no final das contas, se você está trabalhando depois do horário e ninguém está tendo visibilidade, ou está faltando recurso na tua área, ou teu chefe pode estar tendo uma prática abusiva, né? Então, a empresa consegue evitar isso. A gente tem clientes que falam, assim, números, casas de bilhões de multas trabalhistas que eles têm por uso de WhatsApp no fora de horário.
Fora de horário. É geralmente quando acontece, estoura um, passa um boi e vem uma boiada depois, né? Então, assim, precisa acontecer um caso para ver aquele enxame de ação trabalhista, né? Enfim.
E não tem prova, né? Então, é um negócio bem... E aí, você brincou do caso do Vorcaro, é ali, né? E ali que aconteceu quase tudo também, né? Então...
Ali não estava muito bem separado o pessoal e o profissional, não.
Zero,
né?
Zero. Ele não estava andando com os dois celulares,
não,
que nem eu.
Não. Mas, enfim, Débora, eu queria entrar um pouquinho nesse assunto da vigilância, né? Porque também existe uma linha bastante tênue entre esse monitoramento que ele é legítimo e uma vigilância que ela é abusiva, né? E aí é a hora que o controle se torna desproporcional. Como é que vocês ajudam o cliente a enxergar aquilo que pode ser feito, que deve ser feito, daquilo que está passando do limite, que precisa pegar mais leve, enfim?
Eu acho que vem muito da governança de como vai ser implementada, como qualquer outra solução. Então, primeiro começa em quem tem que ter acesso ao fazer o quê dentro da empresa, né? Então, a pessoa vai usar o navegador, ela tem que ter acesso a esse aplicativo? Ela não tem? Se ela vai ter, ela vai poder mandar imagem? Ela não vai poder mandar? Ela pode mandar documentos confidenciais por aqui? Não pode. Então, essa primeira governança de quem pode o quê, acho que é a primeira camada ali, né, de definir as regras do jogo. Então, vou autorizar mais com limites, né, do que quem pode fazer. A gente tem esse nível de granularidade. Depois é o que, que eu, para que, que eu vou usar a informação, né? Então, eu vou usar a informação para eu colocar IA em cima e poder ser mais proativo aí nas minhas tratativas de investigação ou até com os próprios clientes. Então, como é que eu vou abordar isso? Então, tem todos os tipos de empresa, né? Tem a empresa que entende que eu preciso mandar de alguma maneira um opt-in, avisar um cliente que isso vai acontecer. Tem clientes que falam, putz, já no aplicativo ele já avisa, hoje ele já está fazendo isso. Então ele entende que a partir do momento que ele já está fazendo, isso já pode estar acontecendo, porque ele está falando com uma empresa. Então, acho que depende muito do que a empresa vai querer. Tem níveis de rigorosidade dependendo também da indústria, né? Então, você pega um banco, ele vai ser muito mais rígido muitas vezes do que uma empresa de um segmento. Um varejo de automotivo, por exemplo, né? Você entra numa loja de carro, não vai ter o mesmo nível, muitas vezes, de rigorosidade de cyber do que você entrar no maior banco da América Latina. Então, são necessidades diferentes nesse sentido. Aí, obviamente, tem pedido de todo. Então, o que ele vai fazer com a informação é importante para isso. Mas acho que essa primeira camada de quem vai ter acesso ao quê, quem vai ler o quê, para quê é o acesso. A gente tem log de tudo. Então, se a pessoa vai lá hoje e fala, eu quero saber o que o chefe falou com o funcionário, e eu sou do time de compliance, e não tá tendo uma investigação, não teve um alerta, para que você foi ver aquela conversa? Né? Assim, qual o objetivo? O log tá ali. Então, a partir do momento que a gente registra log de tudo, também as pessoas sabem que o que elas estão fazendo ali dentro, elas estão sendo
Monitorar.
monitoradas. É isso.
Muito bom. E por curiosidade, né? Vamos imaginar que eu tenho um grupo do WhatsApp, que eu tenho um WhatsApp corporativo e a minha linha está sendo monitorada, mas eu estou inserido dentro de um grupo e no grupo está um grupo da área que ninguém está usando o celular corporativo, mas é um grupo de trabalho e o monitoramento está acontecendo pela minha linha, não pela linha das pessoas que estão usando o
Sim.
número pessoal. É uma boa, um bom caminho de entrada para esse tipo de monitoramento. Tem tido discussão se isso é legítimo ou não.
Eu acho que assim, a partir do momento que você olhar, né, os próprios termos ali de uso, hoje já existe, né, a capacidade de você fazer backup das suas conversas no seu próprio celular. Se você pegar hoje seu celular, sei lá, falar, quero exportar a minha conversa de nós dois, você exporta num CSV e vai pro e-mail. Então, a partir do momento que você está usando a ferramenta, a pessoa do outro lado pode estar tirando print, ela pode exportar. Isso vem nativo já, inerente ao uso de qualquer plataforma, né? De mensageria. Já está ali, por default. Então, se você mandou, você sabe que a pessoa tem a mensagem, né, do outro lado. Então, acho que dali já vem o próprio default aí do uso do aplicativo. Mas o que a gente enxerga muito, sim, tem casos assim de pessoas monitoradas, mas a gente entra como uma plataforma, né, de governança. Então, a gente não vai ser a empresa que vai dizer para você, olha, esse celular da pessoa X é dela ou é uma linha corporativa ou é uma linha pessoal, porque a gente não tem como saber, né? Não tem como saber se é aquela linha não. Então, como a gente integra com sistemas de gestão de usuários, tipo Microsoft Entra ID, né, que é a gestão de usuários por ali, normalmente o que que eles falam? Eles falam, olha, esse aqui é o e-mail da Débora, aqui é o telefone que a Débora está autorizada a conversar em nome da empresa. Se ela tentar se comunicar com pessoas da empresa, então qualquer pessoa desse banco de dados que são celulares corporativos, você autoriza. Se ela tentar se comunicar com pessoas que estão fora dessa lista aqui de usuários que são telefones corporativos, você não pode monitorar. Então, assim, as regras estão tudo de acordo com a necessidade de cada área. Você pode ser mais rígido, menos rígido, mas tem clientes aí optando por coisas diferentes, né? E tem de tudo, desde o tipo, teve um desligamento de um funcionário, manda para o gestor, o dono, o gestor do contrato falando, olha, essa pessoa ainda está nesses grupos e ela estava falando, o celular dela pessoal, que você sabe qual é, estava aqui. Mas a gente não é a pessoa que vai falar, ó, esse celular ela pode usar ou não. Tanto que tem cliente que muda de número, A gente não tem como saber que o número do fulano foi pro ciclano, né? Tipo, gente, vocês que administram os números de vocês, né? Assim, eu vou até aqui, né? Na parte de te ajudo até aqui. Daqui pra frente, a responsabilidade é sua, né?
E eu acho que esse desafio, ele tende a piorar, né? Porque agora, com a liberação de usuário pelo nome do usuário e não pelo número...
Está dando o que falar, assim. Tem algum... Acho que... Putz, acho que a Meta tem feito muitos lançamentos, né, nos últimos anos. Então, se você vê a evolução do WhatsApp, principalmente nos últimos 2, 3 anos, em relação aos anos, 5 anos anteriores, de fato, né, tem tido mais lançamento, tem os labels lá, tem a lista, mudou, né, que foi criado o WhatsApp oficial, o selinho oficial, né, até a parte de campanha, de chatbot. Então, a experiência que as pessoas tinham com chatbot 5 anos atrás... Putz, é muito diferente de uma experiência hoje. Não que você não vai encontrar chatbots que você fale, meu Deus, vou jogar o telefone na parede, que não vai, não resolve, né? Tem, óbvio que tem. Mas, assim, está progredindo, né? A gente enxerga que isso está progredindo. Então, esse é um desafio que está no radar agora, né? Falar, putz, se a pessoa é um pouco que nem o domínio, né? Eu vou lá e tenho tuvis.com, né? Meu domínio. E agora, putz, se a pessoa foi lá e pegou o username tuvis antes de mim, aí eu vou ter que ver como é que tá assim. Isso é. Se você olhar na mídia, tá dando bastante o que falar, né? Assim, tem toda a parte do interessante, tem a toda a parte do complexo, né? Então, a Meta lançou uma coisa que a gente tem hoje, que a gente dá suporte, é a coexistência, né? Então, você poder ter uma linha pessoal, né? Assim, uma linha de WhatsApp não paga, né? Não uma linha não oficial da empresa, com ter campanhas rodando ali. Então, poder ter o celular, eu, Débora, eu disparo para meus clientes uma campanha, mas ao mesmo tempo eu converso de um para um. Então, as coisas estão evoluindo, né? Você olha o jeito que é o WeChat, que hoje a gente conecta, que é o principal aplicativo da China, você vê que hoje é tudo no WeChat, é tudo no Mekong. Você vai lá, você faz todos os pagamentos, que é o pagamento que é uma coisa que a Meta tem tentado fazer nos últimos anos, mas você olha a Wecom hoje na China, é assim, principal forma de pagamento. Então, eles já viraram um super app, né? Eles conseguiram
Sim.
transformar. Então, acho que é um pouco do que a Meta está tentando fazer, colocando o AI ali dentro. Então, os desafios novos, né? Eles vão lançando coisas e os desafios, a gente que vai correndo atrás para ver como que se interfere na política e nas nossas vidas, né, corporativas.
A gente tem um professor aqui no MBA de liderança e inovação que ele era o web designer, né? Então, assim, o papel dele era desenhar a site, depois ele virou app designer. E hoje, na visão, ele compartilhou isso com a gente em sala, né? A UX, né? A experiência do usuário, ela vai deixar de ser via site e via app e vai se tornar via mensageria. Tá?
Conversacional.
Ele falou que é absolutamente conversacional. Então, assim, não vai ser mais, ah, eu quero pedir um iFood, eu vou abrir no app do iFood. Eu vou falar com o iFood na mensageria, no WhatsApp, por exemplo. Já tem uma IA integrada, ele já sabe que é sexta-noite. Pô, Matheus, sexta-noite gosta de pedir hambúrguer, pizza e japonês. E aí, Matheus, você vai querer comer hoje? O japonês de sempre? Aí você vai batendo papo ali, faz o pedido, faz o pagamento, acompanha ali a entrega. Ah, agora tem o mapa, aí sim vai
Ah, os
abrir.
agentes vão conversar entre eles e decidir, né? Então, obviamente, vem todos os desafios disso, mas de fato, assim, é o que a gente tá conversando, que a experiência tá ficando cada vez mais conversacional. E aí, o conversacional que tem memória, né? É diferente de hoje você ir lá num Google hoje perguntar, onde é o endereço da LEC, né? Pô, o Google foi. Hoje é, putz, ele ia falar,
De
você
novo,
sabe, você
Matheus,
vai de
né?
novo, Débora, lá, assim, já vi que você vai lá, vi que você está gostando dessa visita, né? Já comenta, tem até engraçado que quando a gente adotou uma ferramenta oficial de IA, né? Então a gente tem duas dentro da empresa, e algumas a gente falou, putz, não vamos por ali, a gente vai controlar e vamos manter essas aqui. E aí, aí vi uma pessoa sentando na minha mesa e falou assim, Débora, eu preciso te fazer um pedido. Eu falei, o que que aconteceu? Ela falou, não, é que eu tenho um relacionamento pessoal com o ChatGPT, né? Aí eu falei, entendi. A gente está construindo esse relacionamento há meses. Ele sabe toda a minha personalidade, ele sabe do que eu gosto, entendeu? Tanto do ponto de vista de trabalho como pessoal. Eu preciso poder usar minha conta pessoal. Aí eu falei, gente, que momento estamos chegando, né? Agora vai ter que ter um transformador de a sua personalidade, pessoa física, para sua pessoa jurídica, e eu poder usar isso no seu novo agente.
Ou exportar skill,
Falei, gente,
né?
oi, que tipo de conversa é essa? Mas de fato, né? Você vai criando os prompts e fazendo os ajustes que, de fato, isso ajuda muito no dia a dia ali do usuário, né? Então, a gente está usando muito o contexto para isso, né? De dizer, olha, em vez de ele ter que ir lá e falar, deixa eu olhar aqui essa investigação, ter que clicar, fazer 17 cliques para descobrir por que que o usuário foi lá e falou Oi, sumida. Para minha, para meu funcionário, né? E aí, sumida. Será que o sumida era só sumida ou era o sumida diferente? Putz, será que eu vou ter que fazer 17 cliques e eu posso falar, me traz todo mundo que falou oi, sumida hoje? Né? É diferente. Né? A experiência é diferente, bem mais fácil. Né? Então, tá migrando para isso. E aí, a plataforma hoje a gente transformou em 100% conversacional. Né? Então, olha lá para mim quais são as oportunidades que a gente tem em andamento da Tuvis no segmento financeiro que estão sem contato nos últimos 3 dias. Antigamente tinha lá, baixar 17 relatórios, Salesforce, colocar, fazer query, não sei o quê. Agora, puta, aí a gente configurou o AI e chega lá no meu e-mail todo dia de manhã. Você está aqui, na sua lista. Então, assim, é um novo mundo, né?
Aí agora a gente está tendo mais tempo, né? Para preencher com outras coisas que a gente não sabe o que é, né? Então tá todo mundo usando AI para...
Muitas coisas questionáveis, né? Assim, eu tava lendo uma reportagem ontem falando que a Suécia tá voltando o ensino infantil para papel e caneta, porque de fato, né, obviamente, tem todos os ganhos aí que a gente tem de produtividade, mas ao mesmo tempo, eu escrevi um e-mail em outro idioma para um conselho, putz, você ficava uma hora revisando o negócio, sabe? Assim, e hoje você olha lá pra clique, polish lá no e-mail, né? Polir o e-mail e fala, gente, assim, existe uma mudança cognitiva de como que você trabalha. E aí, principalmente para essa nova geração, que você pega funcionários nossos que, mais novos que entraram, que não sabem o que é trabalhar sem IA, né? E aí você fala, mas você leu o relatório? Eu achei super legal, tá incrível, ó, maravilhoso, mas você leu? Não. É que a IA já deu aqui a resposta. Você fala, então, você tem que entender que não é a verdade única. A verdade única, ela pode mudar, de repente, do teu prompt. Né? Então, acho que essa geração que está vindo, agora entrando no mercado de trabalho, que já está usando IA, né, já dois, nativo, três anos, nativo, eles não têm ideia do que é sentar lá e arrumar, ficar 2 horas para arrumar uma fórmula no Excel, porque você não acha o erro. Né? Então, é um outro momento. E aí, como que a gente traz essas capacidades, né, humanas para o dia a dia aí do... deles, né, de serem mais analíticos, de entender mais contexto, né, de realmente conseguir questionar os modelos. Então, vem outros desafios, né?
Excelente. E, Débora, trazendo aqui agora para o empreendedorismo feminino, né, que é uma pauta que, para mim, ela é muito cara. Você construiu uma scale-up B2B, né, regulada, cooperação em 8 países... E ter isso, né, toda essa operação liderada por uma mulher num mercado que é dominado por players predominantemente masculinos, ou tech, ou jurídicos, né? A gente tem uma lição aqui por trás, né? Uma lição de expansão internacional, de mercados que são complexos, né? Tendo uma founder aí e CEO respeitada. Você é uma liderança, eu vejo que as pessoas que trabalham com você te veem, né? Como uma liderança de fato e não só como uma chefia, né? Como é que foi essa história, né? Como é que você hoje leva essa vida e olha para trás e fala assim, nossa, aquela Débora lá de trás, ela também se moldou, se desenvolveu para hoje estar exercendo essa liderança dessa maneira?
Eu acho que, primeiro de tudo, eu tive muita sorte, que eu tive líderes, mulheres, as minhas primeiras líderes foram líderes mulheres muito inspiradoras, né, nas empresas, corporações que eu trabalhei. Então, eu acho que, primeiro de tudo, as multinacionais são uma grande escola de processo, né, de você entender como as coisas funcionam, como as áreas estão correlacionadas. E muita coisa, né, por exemplo, a 3M, que eu trabalhei, foi a minha primeira empresa que eu trabalhei, uma empresa centenária, né, faz post-it é igual caneta Bic, né, continua, o mundo pode mudar e post-it ainda é bom.
Velada pré-história.
Isso, entendeu, a Bic, Bic ainda é boa, Bic ainda é boa, ainda é boa, assim, sempre vai ser boa. Então, tem coisas que não mudam. E como é que eles têm? Eles tinham uma cultura muito legal de inovação, né, que a inovação podia vir de um novo produto, de um novo funcionário, então, sendo uma fábrica, até de um novo processo, né, então acho que eu tive muita abertura, essa sorte de ter abertura de estar numa empresa que valorizava tanto a inovação, né, e tendo uma cultura de inovação desde o começo. Então, acho que isso foi uma das grandes escolas para mim. E aí, eu sempre quis empreender. Eu venho de uma família de imigrantes, né, que, como todo imigrante, veio para o Brasil tentando dar um jeito na vida e acabaram entrando no varejo. Então, eu cresci muito dentro do varejo. Depois, varejo é uma grande escola, né? Varejo, você é cliente, vem cada dia de um jeito, cada tipo de cliente, você não sabe, uma caixinha de surpresas aí do que vai acontecer. Então, acho que isso também ajudou bastante, né? Crescer numa família de empreendedores, e aí empreendedor de tudo, né? Desde padaria até atacado, assim. Putz, realmente, cada um sempre tentando aí fazer. Gente que deu certo, que faliu 4 vezes e deu certo na quinta. Gente que nunca deu certo, gente que deu super certo. Mas empreender no Brasil é um desafio, né? Independente do seu empreender mulher ou homem, né? Assim, obviamente, tendo nesse mercado que é tão complexo, né? Em termos de legislação, acho que quando a gente consegue fazer dar certo no Brasil, parece que é um pouco mais fácil fazer dar certo nos outros lugares, desde que você tenha realmente essa dor, né? Do outro lado. Então, hoje, quando a gente conversa com startups, é muito comum que as empresas não saiam do Brasil, né? Porque o mercado do Brasil é tão grande, você é tão complexo, você tem tantas empresas grandes, você tem realidades diferentes, né? De regionalismos locais, que às vezes você começa a empresa no Brasil, você fica no Brasil para sempre, não necessariamente
muita
você vai, porque tem muita oportunidade, né? Assim, tem muita coisa para fazer, a gente tem muita gente, muita empresa, muita área. E aí a gente veio com essa demanda de ser internacional desde o começo, até para a gente conseguir trazer para o Brasil coisas que já estavam acontecendo lá fora e levar daqui coisas lá para fora. Então, acho que isso tem sido muito legal de ver o Brasil como você vê hoje os lançamentos que a Meta faz. O Brasil acaba sendo, muitas vezes, o primeiro país escolhido, né? Porque é o principal mercado para testar o WhatsApp, pela quantidade de horas aí que as pessoas gastam. Primeiro, coisa que você olha de manhã e a última que você vê, né? Muitas vezes, antes de você dormir, é o seu WhatsApp. Então, a gente enxerga isso. E aí, acho que estar nesse mercado de tecnologia é uma grande oportunidade, né? De poder ser mulher empreendendo, né? De estar inserida nesse contexto. E a área de cibersegurança também que a gente atende é uma área. A área de compliance, eu já até comentei quando a gente foi no congresso, eu falei, putz, na área de compliance ainda vejo mais equilibrado, né? Agora, quando você pega cibersegurança, por exemplo, nossa, é uma coisa, assim, impressionante,
né? A eficiência da computação, eram 40 pessoas na sala, 38 homens.
Então, não é assim. A gente tem... Hoje eu participo de uma associação que chama ONCE, né? Então, são as mulheres em cibersegurança no Brasil. E realmente a ideia é fomentar, porque não necessariamente existe a primeira oportunidade, né? Então, a carreira técnica, muitas vezes, de uma mulher, ela tem que ter tido a primeira chance dela entrar, né? Para ser uma dev mulher, ou para ser uma especialista técnica mulher, um especialista em cibersegurança, tem que ter a primeira, né? Então, a gente trabalha muito nisso, né? De poder, pelo menos no time da Tuve, sempre ter aí um time predominantemente feminino, né? Então, até brinquei esse dia, eu falei, nossa, não tá 70-30 mais, né? Agora já tá 60-40. Mas a gente tem bastante mulheres líderes no time, né? Acho que isso é uma coisa muito, muito bacana, trabalhar em ambientes aí que os dois gêneros têm oportunidade. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, contratar mulheres, dar oportunidade para mulheres, promover mulheres, né? Para elas conseguirem, obviamente, construir a geração aí que a sua filha, né? Você falando do seu feminismo, que a minha filha, que eu tenho duas mulheres também dentro de casa, que quando ela chega, a vez delas no mercado de trabalho, elas encontram cenários cada vez mais iguais em termos de oportunidade, né?
É para isso que a gente trabalha,
né? É para isso que a gente trabalha. Que é quando elas chegarem lá na frente, né? Não ser 38, né? Óbvio, e ser aí a gente chegar muito mais forte no equilíbrio.
Que ela possa escolher e não ter barreira pelo gênero. Que ela tenha barreira pela capacidade dela, né? Os desafios dela como pessoa, mas não por ser mulher, né?
Não por ser mulher, exatamente.
Muito bom. Débora, a gente tem uma tradição aqui no LecCast. No final do episódio, a gente gosta sempre de deixar uma dica de leitura que foi transformadora para você. Não necessariamente tem a ver com o tema do episódio, enfim, mas aquilo que possa ser um despertar para as outras pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, qual é o seu livro de cabeceira e o porquê?
Eu gosto muito do livro, já até falo puta anos a mesma coisa, mas eu gosto muito do livro que chama Outliers, do Malcolm Gladwell, e ele fala muito da importância do contexto, né? Então, que o sucesso não vem muitas vezes só de você ser o mais inteligente da sua sala, ou de você ser a pessoa que mais horas trabalhou, mas também vem do contexto que você está inserido, né? E o que você faz com aquele contexto, né? A quantidade de horas que você tem que colocar para chegar numa expertise, de fato, né? E, putz, eu acho um livro sensacional, porque mostra as pessoas com carreiras diferentes, né, em áreas diferentes, que elas viraram uma referência, seja uma referência humanitária, seja uma referência à música, por que que elas se tornaram diferenciadas ou ocuparam posições de destaque, o que que elas fizeram, qual foi a jornada de contexto, né, o que que eles começaram, quantas horas, e aí ele tem uma teoria das 10 mil horas, né, que ele fala que você tem que fazer uma coisa 10 mil horas para você, de fato, agora com o AI, talvez, ele tem mais para fazer uma nova revisão, mas assim, para você, de fato, dominar e ser um expert naquilo, né, e eu brinco, eu falo, putz, falar de WhatsApp 6 anos atrás é diferente de eu falar de WhatsApp hoje.
Tem mais de 10 mil horas
mais
de WhatsApp.
Muito mais de 10 mil horas, né, com certeza.
Muito bom. E, Débora, quem quiser continuar esse papo com você, quem quiser conhecer a Tuves, quais são os canais aí que você deixa
à disposição? Fico super à disposição para a gente conversar. Eu gosto muito de, não necessariamente a gente falar aí de conversas só para Tuves, mas falar de carreira, falar de empreendedorismo, falar de empreendedorismo feminino. É, fico super à vontade para me contatar. É, pode me contar direto no LinkedIn, Débora Palacios Vanzo, meu LinkedIn. É, e fico super à disposição aí para quem quiser bater um papo.
Com certeza, vai ser um prazer a gente continuar essa conversa também, falar mais de empreendedorismo feminino, e eu espero que você tenha aproveitado esse nosso episódio, né? Se você quer conhecer mais sobre as soluções voltadas à comunicação da Tuves, eu vou deixar o link na descrição desse episódio, marca um papo, vai lá conhecer, né? Pede um trial, tenho certeza que você vai se surpreender.
A gente brinca, né? Sentou na mesa pra testar, não levanta sem gostar e fazer dar certo, né? Então... é isso, ficamos super à disposição e agradeço muito o convite. É um prazer, uma honra estar aqui, né? Um podcast que eu acompanho há tanto tempo e admiro, e com uma audiência incrível. Então, muito obrigada aí também de quem acompanhou aqui o nosso papo.
Que isso, eu que agradeço a disponibilidade de estar aqui, né? De dividir. É, o apoio também, ter vocês no congresso foi incrível, né? Conhecer a empresa de vocês, que eu sinceramente não conhecia. E eu tenho certeza que os profissionais de compliance, de auditoria, eles precisam entender mais sobre essas soluções. Às vezes, o profissional de compliance não vai num evento de cibersegurança, não vai num evento comercial para poder perceber que existem soluções ali que conversam com todas as áreas e são úteis, né?
Sim.
Como você trouxe aqui nas suas explicações. E você, que esteve conosco nesse episódio, espero que tenha gostado, né? Fica aqui a sugestão, se você acha que alguém precisa ouvir essa conversa, compartilha, né? Curta aqui o nosso episódio, deixa o seu comentário, traga sugestões de temas para a gente explorar nos nossos próximos episódios, e eu te espero no próximo LecCast. Tchau, tchau!